continuando sobre o conceito de halakha, queria trazer mais um exemplo, continuando o assunto da última aula. Nós falamos um pouco sobre o funcionamento da halakha. Damos exemplo de sukkah, motivo da altura da sukkah, etc. Queria trazer um outro exemplo bem curioso e que pode nos esclarecer um pouco sobre alguns conceitos muito importantes do funcionamento da halakha. E para isso eu gostaria de trazer o seguinte exemplo. O Talmud fala sobre a mitzvah de shofar. A Torá nos instrui que em Rosh Hashanah nós temos que tocar shofar. E a Torá nos instrui que esse shofar deve ser tocado como? Precisa-se tocar 3 vezes uma frase. Tekiá, teruá, tekiá. Tekiá é um som longo. Teruá é um som entrecortado. E novamente um toque longo tekiá. Isso tem que repetir 3 vezes. Essa é a mitzvah que a Torá nos dá para tocar shofar em Rosh Hashanah. Vem o Talmud e questiona. O Talmud questiona por quê? Porque o Talmud traz que o costume é que as pessoas tocam alguns toques. Então, para isso, vamos explicar primeiro os nomes. Existe um toque que é chamado Shevarim. Shevarim é um toque que representa um suspiro. Um suspiro longo. Esse é chamado Shevarim. No shofar fica tu, tu, tu. Existe um outro som que é chamado Teruá. Teruá significa um choro. É um som totalmente cortadinho. São soluços. Tu, 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 tu. E o Talmud nos ensina como que se toca shofar em Rosh Hashanah. Precisa se tocar tekiá, shevarim e tekiá. Precisa se tocar tekiá, teruá e tekiá. E precisa se tocar tekiá, shevarim, teruá, tekiá. Ou seja, que precisa se tocar 3 vezes cada uma dessas frases. Uma frase que é tu, 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 tu. A outra frase é tu, 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 tu. E depois a outra frase é tu, 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 tu. Só não estou fazendo nos tempos certos, tá? Não é aula de como se toca shofar. Dessa forma deve se tocar shofar. E cada uma dessas frases que eu mostrei tem que se tocar 3 vezes. Por quê? Afinal de contas, a Torá falou que é para tocar só 3 frases. Por que de repente você me aparece com 9 frases? Ensina para nós o Talmud que havia uma dúvida. Havia uma dúvida qual é a forma de se tocar o choro, vamos chamar. Esse toque do meio entrecortado, o choro, como que deve ser tocado? Será que é o choro de soluços, de suspiros? Será que o choro são suspiros longos? Será que esse choro são soluços curtos? Ou, de repente, são as duas coisas juntas? Porque, muitas vezes, a pessoa começa chorando com suspiros e depois viram soluços. Qual das formas é o correto? Vem o Talmud e diz, para garantir o negócio, faz todos os jeitos. Faz a combinação A, combinação B, combinação C. E dessa forma nós temos certeza que nós cumprimos a nossa obrigação no dia de Rosh Hashanah. Agora eu pergunto para vocês o seguinte. Se nós fazemos, assim que termina de fazer a brachá, toca do shofar, se toca todos esses toques. São chamados 30 toques, porque tem as frases que tem 4 toques e tem as frases que tem 3 toques. Mas eu pergunto o seguinte. Qual a dúvida? Qual a dúvida? De onde surgiu uma dúvida? A Torá não diz que deve se tocar shofar? A Torá não diz como se toca o shofar? Então, por que de repente você tem uma dúvida? A Torá fala que você tem que tocar teruá. Qual a dúvida do que é uma teruá? Até aquele momento na discussão do Talmud, ou um tempo antes disso, como as pessoas faziam? Como se tocava o shofar? Se você perguntar hoje para um jovem, uma criança, como se toca shofar? Ano passado tocaram desse jeito. Se você perguntar para uma pessoa que já tem mais idade, como se tocava shofar lá na Europa, no Oriente Médio, ele vai lembrar. Vai dizer, quando era pequeno, se tocava assim, como se toca até hoje. Então o que acontece de repente? O Talmud tem uma dúvida. Como que se toca? E os sábios estavam na dúvida se são suspiros, se são soluços, se são as duas coisas juntas. Por que essa dúvida toda? De onde surgiu essa dúvida? Essa pergunta é trazida pelos Rishonim, que nós mencionamos esses dias. Os Rishonim são os mestres, os grandes mestres, que viveram mais ou menos entre 900 anos atrás e 500 anos atrás. Tem vários Rishonim que perguntam sobre isso e nos explicam de duas formas. Existem duas explicações desta dúvida. Uma explicação é que, na realidade, quando a Torá diz que você tem que tocar teruá, você toca teruá. O que é teruá? Som de choro. O que é um som de choro? Um som de choro. Então, assim, qual a dúvida? Som de choro. Se tocar tu-tu-tu-tu-tu, cumpriu a obrigação. Se tocar tu-tu-tu-tu-tu, também cumpriu a obrigação. São sons de choros. O importante é que seja um som de choro. Mas, os nossos mestres vieram e falaram, pera, nós temos que ter aqui uma coisa que seja padronizada. Não só que tem que ter uma coisa padronizada, nós queremos entender quando a Torá fala teruá, o que vem a ser teruá. Como que é a teruá? Para garantir e fazer da melhor forma, principalmente em se tratando uma mitzvah da Torá, onde toda vez que você tem qualquer tipo de dúvida de uma mitzvah da Torá, nós somos rigorosos para garantir que você está cumprindo a mitzvah direito. Então nossos sábios vieram e nos explicaram. Olha, na teoria, uma vez que a Torá diz que é um choro, se fizer assim ou se fizer assim, cumpriu a mitzvah. Mas você quer me ouvir? Se você quer garantir que você cumpriu a mitzvah bonito, faz os dois. Aliás, porque só dois, faz os três. Combina também com os dois juntos. De repente, são os dois juntos. Toca de todos os jeitos. Ah, então agora eu vou começar a inventar um monte de toques? Não, não é. Aí está a tradição. Você vai fazer segundo os dois. Na verdade, o Talmud traz, né? Eu não estou trazendo agora todos os detalhes. O Talmud traz de versículos, se prova se é um soluço, se é um suspiro. O Talmud traz essas provas. Vamos fazer para garantir de todos os jeitos. E assim você está coberto. O que vai levar mais 3 minutos? 4 minutos você garante o negócio. Você cumpriu a mitzvah, lindo. Nós falamos, tem que cumprir mitzvot embelezadas. Embelezada também entra aqui no conceito. Embelezar, fazer ela direito. Será que é suspiro? Será que é... Será que são soluços? Vamos garantir, vamos fazer tudo. Outros rishonim nos explicam que na realidade, quando a Torá ordenou tocar teruá, havia alguma forma específica de se tocar teruá. Ou um ou outro. Só que, com o passar dos anos, com as perseguições que o povo passou, nós estamos falando até Talmud, já depois da destruição do segundo templo. Os judeus tiveram que correr, fugir de um lugar para o outro, não é brincadeira. E nessas, as pessoas começaram a ficar um pouco confusas. Peraí, como é que era mesmo? Aí você fala, mas como assim? Você não lembra como se tocou shofar ano passado, retrasado? Olha, eu lembro que ano passado a gente mal pôde tocar shofar. Estão sendo perseguidos. Eu lembro que há 2 anos atrás nós tivemos que tocar shofar correndo. Nós nos escondemos em algum lugar, tocamos shofar. E como que foi? Eu não lembro direito, que o cara tocou assim numa velocidade, um negócio, porque era tocar ou não tocar. A gente ia perder a mitzvah. Então tocou como deu. Pera, mas você não lembra como que foi há 5 anos atrás? Não é 5 anos atrás, não. Você quer que eu lembre de 5 anos atrás? 5 anos atrás nós estávamos começando a ser perseguidos. Então, um pouco antes disso, eu não lembro. Agora estou realmente todo confuso. Não é brincadeira. Nosso povo conhece bem isso. Então, coisas que estão escritas, é mais difícil, se consegue se salvar os escritos, lógico, é mais difícil de esquecer, mas senão as pessoas ficam confusas. E às vezes a pessoa fazia parte de uma comunidade, se costumava de um jeito, e de repente foi parar num lugar que se costuma de outro jeito. Dá um nó na cabeça, a pessoa não lembra mais. Não sei quantos de vocês já tiveram essa oportunidade, mas eu já percebi isso e já vi várias vezes, de detalhes, não estamos falando agora de coisas muito grandiosas, mas de detalhes. Você pergunta para alguma pessoa mais idosa qual era o costume no país de origem dele, como se fazia lá tal e tal coisa. E a pessoa, às vezes, fica... sabe que você me pegou? Eu não lembro mais. Era jovem, porque depois disso ainda eu fui para tal lugar, depois fui para outro lugar. E aí, aqui, onde aqui a gente mora, se costuma desse jeito. Então, sabe que eu não consigo lembrar como que era na minha cidade. A pessoa fica confusa. Faz parte, são pessoas que foram perseguidas. Isso confunde. Não precisa muitos anos de perseguição para deixar uma pessoa totalmente desnorteada. Então, coisas que ele lembra muito bem, ele lembra muito bem, mas tem coisas que não. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, infelizmente, com as perseguições. E por isso, na época do Talmud, se perguntaram, como que era? Era assim ou era assim? Como que é o jeito certo de se fazer? Sabe que agora você me pegou? Então, vamos fazer o seguinte... Faz assim. Não é que estamos chutando coisas, elas têm elas são baseadas em versículos. Então, provavelmente, ou é isso, ou os dois juntos. Então, para garantir, vamos fazer tudo. E assim fica garantido que você cumpriu a mitzvah. Estou trazendo isso para mostrar mais uma face das discussões que existem na Halakha, na lei judaica. Tem as coisas, como nós vimos na outra vez, que você sabe, a suká é X, altura máxima, altura mínima, você sabe. Você quer entender agora qual o motivo disso, para poder entender como que ficaria se eu tiver uma suká que é muito larga, se eu tiver uma suká que a parede não chega até lá em cima, e assim por diante. Aí eu preciso discutir agora o motivo daquela lei. Existem casos onde o próprio detalhe da lei tem uma certa discussão. Tem aqui algo para se verificar e se descobrir como é que fica. Então, ou porque na realidade vale isso e vale isso. A Torá não limitou. Você pode fazer assim, pode fazer assim. Aí fica a questão, mas peraí, assim ou assim? Faz tudo. Ah, mas peraí, e se for a combinação dos dois? Então faz a combinação dos dois. No problem. Garante. Ou ainda, de fato, por conta da todos os problemas que o nosso povo passa, acontecem esquecimentos. E se esquece, será que é assim? Ou será que é assim? Então, para garantir, nossos mestres falam, faça as duas coisas, as três coisas no caso. Isso é só para dar mais um exemplo de como que funciona o desenrolar da halakha ao longo das décadas, dos séculos, até milênios.